1970, nascia no Rio de Janeiro o IBMEC, uma das principais escolas de negócios do país, para oferecer o primeiro MBA de finanças do Brasil. Com excelência acadêmica e amplo portfólio, estamos nas principais capitais brasileiras com cursos presenciais e em todo o país com cursos online. Temos orgulho do nosso legado e estamos preparados para continuar formando os melhores profissionais para o país. IBMEC, 50 anos à frente do seu tempo.
Olá, sejam todas e todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast do grupo de estudos, pesquisa e extensão chamado Observatório dos Grandes Atores. Esse é o sétimo episódio desta temporada em que o nosso grupo de estudos do IBMEC, curso de Relações Internacionais, mas que abre as portas para pessoas de qualquer outra graduação, de qualquer outro curso, ou mesmo aqueles que queiram estudar conosco a cada semestre um país específico. Esse semestre o foco é no Japão. E nesse sétimo episódio nós vamos discutir o tema de defesa do Japão, as temáticas militares, as temáticas de segurança dele e do entorno deles. Como sempre, me acompanham aqui pesquisadoras e pesquisadores do grupo de estudos para conversar um pouco com os ouvintes. Sejam todas e todos muito bem-vindos. Para não embolar a conversa, eu vou convocando os pesquisadores para conversar um pouco comigo. Vamos começar com o Ivan. Olá, Ivan, tudo bem?
Oi, boa noite, tudo bem? Primeiro falar, que é um prazer estar aqui com vocês de novo, para a gente gravar mais esse podcast sobre o Japão.
Sempre muito bom te receber, Ivan. Me conta um pouco, quando a gente fez a apresentação e a discussão, você chamou a atenção de um tema que a gente já tinha discutido sobre as Forças Armadas do Japão. Fala um pouco, então, para os ouvintes, o que você gostaria de destacar das Forças Armadas.
Assim, as Forças Armadas do Japão foram criadas com o fim da ocupação dos Estados Unidos posterior à Segunda Guerra Mundial. Ao longo da maior parte do período pós-guerra, a atuação das Forças Armadas do Japão esteve confinada às ilhas japonesas, e suas tropas não podiam ser empregadas em território estrangeiro. Recentemente, no entanto, elas voltaram a estar envolvidas em operações internacionais de manutenção de paz. Hoje, com tensões recentes, em especial com a Coreia do Norte, reacenderam o debate acerca do status das Forças Armadas do Japão e de sua relação com a sociedade japonesa.
De um jeito ou de outro, a gente sabe que o nome dele é muito peculiar, né? Não se compara com o Brasil. Eles chamam de Força de Autodefesa, não é isso?
Exatamente.
Como que eles estão preparados para esse cenário diferente que estão enfrentando, né, das ameaças dos vizinhos e que não tem nada a ver com o cenário do pós-guerra, que era cenário de Guerra Fria, né?
Sim.
O que você pode contar dessa preparação das Forças de Autodefesa do Japão agora no século XXI?
Então, com o desmoronamento da União Soviética, o Japão e os Estados Unidos passaram a mudar o foco de sua atuação militar para a China e para a Coreia do Norte. O Japão passou a ostentar maior autonomia na gestão e disposição de suas forças militares. No ano de 2015, seguindo na mesma trilha, o parlamento japonês aprovou uma lei que permitia ao país a extensão de seu corpo de defesa a outros países aliados, caso fossem atacados, abandonando a ideia mais restritiva de autodefesa. A própria posição político-constitucional de autodefesa japonesa vem sendo cada vez mais contestada internamente no país, tentando elevar a mencionada força de autodefesa ao status de uma força armada completa e autônoma, legalmente capaz de realizar ações ofensivas internacionais, caso seja necessário. O Japão vem se envolvendo cada vez mais em atividades militares internacionais, ainda que todas patrocinadas pela ONU, no âmbito das chamadas missões de manutenção de paz, com destaque para o Sudão, onde o Japão esteve por 5 anos. Os militares utilizam uma hierarquia organizacional típica do Ocidente, e atualmente as forças militares japonesas estão divididas em 5 exércitos, 5 distritos navais e 3 forças aéreas.
Bem, mas pelo que eu percebi, apesar de ter essa divisão aí de 5 exércitos, 5 distritos navais e 3 forças aéreas, é bem parecida com a nossa divisão, né? Com força terrestre, com força aquaviária e força aérea. Então, vamos falar um pouquinho de cada uma delas? Vamos
Sim, claro.
começar pela força terrestre?
Sim, a Força Terrestre japonesa possui um contingente de 150 mil soldados, com mais de 46 mil reservistas, sendo eles divididos em dois principais grupos, o de resposta rápida e o principal de reserva. Em caso de urgência, esse último ficaria responsável por treinar os outros 2 milhões de reservistas, formados por efetivos ainda em idade militar. Apesar de seu tamanho reduzido, o exército japonês é considerado como um dos mais bem treinados e equipados do mundo, possuindo 690 tanques de combate médio, incluindo 66 unidades dos ultras modernos, além de possuir uma das maiores forças de helicópteros de ataque do mundo, operando também grandes quantidades de helicópteros leves de ataque. Desde 1949, o Japão e os Estados Unidos mantêm uma íntima parceria em todos os níveis militares, desde equipamentos, troca de informações de inteligência e treinamento, contando ainda com a realização de exercícios regulares conjuntos anualmente.
É, que bom, isso que você falou já me deu aqui duas pontes, uma para eu conversar com a Tamara daqui a pouco, segura aí, Tamara, e outra com a Ana Júlia mais adiante. Foi, assim, bom insight. Mas, Ivan, vamos continuar, já que falou da Força Terrestre, a próxima é Força Naval. E,
Isso.
de número, é sabido, pelo menos para quem pesquisa, que a Marinha do Japão é uma das maiores do mundo. Me conta um pouco, para mim não, né, para todo mundo que estiver nos ouvindo, sobre esse poderio bélico japonês.
Sim, a Força Naval de Autodefesa do Japão conta com 45 mil militares, além de mais 13 mil da Guarda Costeira, cerca de 150 navios e 350 aviões, destacando-se como a sexta maior marinha de guerra do mundo, atrás apenas das forças navais dos Estados Unidos, Rússia, China, Reino Unido e França, possuindo design.
Essas cinco aí, ninguém tem dúvida que são os cinco membros permanentes do Conselho de Segurança. Reino Unido e França são potências históricas, né, que tiveram possessões ultramarinas. Razoável imaginar que vai ter uma marinha grande, tem ainda, né, muitas ilhas ao redor dos oceanos. Os Estados Unidos e a herdeira da União Soviética, a Rússia, no mesmo caminho. E a China está em franca ascensão. O Japão aparece logo depois. O que mais você conta dessa força marítima?
Sim, claro, muito bem lembrado. É, o Japão tem 19 submarinos, dois cruzadores, 32 destroyers, 9 fragatas e 4 porta-helicópteros, três grandes navios de desembarque anfíbio e diversos navios de apoio, que possuem capacidade máxima para transportar 28 helicópteros fortemente equipados.
Pois é, é o tipo de coisa que dá para ver que é de projeção de força, né? É para realmente levar a força dele para longe da costa, tentar antecipar qualquer eventual ataque que possa acontecer adiante. Você fez conexão aí que a força naval deles tem poderio aéreo, mas certamente tem uma aeronáutica em separado, né? O que que dá para contar dessa força aérea japonesa?
Assim, a Força Aérea Japonesa conta com mais de 50 mil militares e aproximadamente 800 aviões, 370 de combate. É uma das maiores e mais bem equipadas do mundo, possuindo os caças mais avançados do mundo, com um total de 139.
Isso aí é o insight que eu achei que fazia a ponte direto com a conversa com a Tamara. Ivan, eu vou te pedir licença para conversar um pouco mais com ela.
Vamos lá.
Chega aqui também para falar com a gente, Tamara. Tudo bem?
Tudo bem, boa tarde para todo mundo que estiver ouvindo a gente. Boa tarde para quem está gravando aqui, né? Então.
Que bom te receber, Tamara. O insight é exatamente nesse sentido. O Ivan está falando que eles têm um volume alto e alta tecnologia. Na hora me pensou em investimento militar, que é aquilo que você falou com o grupo, né, da pesquisa que você fez. Conta um pouco para os ouvintes por que que o Japão está aumentando tanto os gastos militares dele.
Então, Vlad, só fazendo uma pequena contextualização histórica, né? Assim, desde que o Japão foi derrotado na Segunda Guerra Mundial, ele teve uma postura passiva no cenário internacional. Então, uma promulgação que teve na Constituição de 47 deixou bem claro esse novo momento da política deles. Eles seguiram uma política externa muito relacionada à norte-americana. E durante a Guerra Fria, eles tiveram muito tempo para se reestruturar economicamente e aprofundar esses laços de cooperação com os países no entorno geográfico deles. Só que as novas dinâmicas de segurança regional acabaram forçando o governo japonês a iniciar um certo debate sobre o início de um processo de remilitarização. Remilitarização, isso. É, além disso, né, uma coisa que eu encontrei aqui bastante falando sobre isso é que, assim, é pelo sexto ano consecutivo que eles estão aumentando os gastos militares deles. E eles estão investindo bastante em mísseis balísticos e defesa aérea para combater uma ameaça muito percebida, não só por eles, mas pelo resto do mundo, da China e da Coreia do Norte. O que eu achei
Exato.
interessante é que, assim, é uma medida que ela marca uma das mudanças talvez mais significativas na postura militar do Japão. E ela acaba.
Era isso que eu queria enfatizar, porque dentro do processo de pós-Segunda Guerra, para o Japão se reerguer uma parte de virar a página da história, parte da culpa do que aconteceu foi jogada nas costas dos militares. Então, a desmilitarização e o pacifismo têm de outra forma, né, ter purificado o setor político, purificado a família imperial e jogado a responsabilidade majoritariamente no setor militar. Não que ele foi descartado, mas ele foi muito mais controlado, muito mais limitado na sua capacidade de atuação. Mas nos últimos anos, o cenário realmente mudou bastante, mudou por questão da rivalidade Estados Unidos-Coreia do Norte, a Coreia do Norte avançando aí nas suas capacidades. No governo Trump, nos últimos 4 anos, ele tem chamado a atenção que os parceiros têm que aumentar os seus gastos, né, dividir os custos da promoção da segurança deles, não só os Estados Unidos. Então, somado esses dois fatores, está mais do que justificado o Japão ter elevado, né, ou continuar por 6 anos seguinte, aumentando a capacidade de investimento, né, tanto porque precisa, porque tem uma ameaça mais recente, quanto porque parceiro principal, os Estados Unidos, tem pedido que ele arque um pouco mais com os gastos militares, né, ou com o preparo militar.
Exatamente.
E o que mais que a gente pode desdobrar desse investimento, ou desse crescimento aí dos 6 últimos anos, que você já contextualizou? Então, como que está aí nessa estratégia de defesa do Japão? Ele tem, como o Brasil, um livro branco de defesa? Ele tem publicado que tipo de ameaça ele imagina que tem que enfrentar no futuro?
Então, as que eu achei mais correlacionadas mesmo foi, como eu disse, né, a Coreia do Norte e a China. Até, assim, há pouco tempo, entrevistaram um legislador do Partido Liberal Democrático do Shinzo Abe. Ele chama Masaisa Sato. E ele disse que a principal razão da ação deles hoje está sendo a China, porque. O governo japonês ele está muito preocupado com o aumento da atividade militar da China em torno de umas ilhas disputadas em Senkaku, no Mar do Sul da China. Então, não é só uma preocupação, vamos dizer, né, internacional, que todo mundo vê que a Coreia do Norte é preocupante, que os Estados Unidos estão cobrando uma posição. É também uma parte regional bem forte e bem antiga, né, que a disputa militar do Japão com a China é bem antiga. Ela data de.
Exato. E aquele mar do sul da China, né, o que a gente chama de mar do sul da China, é a conexão com o Oceano Índico, é disputado pelo Vietnã, pela Indonésia e pela China, né, que todos têm reivindicação de possessão ali, e é por onde passa 30% do comércio entre a Europa e a Ásia. Então, o Japão pode muito bem ser afetado se aquele território ficar sob controle soberano absoluto da China. Se ela tem uma preocupação com a expansão naval chinesa, certamente a gente tem que falar da relação China-Taiwan. Será que existe aí alguma conexão Japão e Taiwan que mereça ser comentada?
Então, o ministro de Defesa do Japão, o Kono, ele afirmou que o governo japonês ele não pretende estabelecer nenhum tipo de laço militar com Taiwan. E que também ele considera bem provável do Japão instalar mísseis de alcance intermediário lá. E que o governo americano ele deseja implantar na Ásia após ter abandonado o Tratado de Armas Nucleares de Alcance Intermediário, que foi firmado entre o presidente americano, o Ronald Reagan, e o Mikhail Gorbachev, durante a Guerra Fria. Então, não, o Japão ele não pretende estabelecer nenhum tipo de laço militar com Taiwan. Acredito que seja uma questão de desconfiança mesmo, né, Vlad?
Ou mesmo o risco de ser lido como uma afronta muito grande, né, da China. Talvez seja uma aliança velada, né, um combinado de forças, mas sem muito exercício conjunto e muito menos assinar um tratado, né, porque talvez seria também de reconhecer a soberania de Taiwan, o que certamente irritaria muito a China.
Exatamente.
Então, eles têm aí coincidência de interesses, de foco, né? De reagir ao poderio chinês, mas não ao ponto de fazer aliança. E nesse ponto de aliança é que o Ivan falava lá e combinou muito bem. Eu acho que a Ana Júlia pode trazer insights nesse tema. Obrigado, Tamara. Conversa um pouco agora com a gente, Ana Júlia.
Oi, Vlad,
Seja
tudo
bem-vinda.
bem? Obrigada, é um prazer
Tudo
estar aqui de
ótimo.
novo. Um pouquinho, porque a gente vem aprendendo sobre o Japão nos nossos encontros. E hoje eu queria comentar um pouquinho sobre as relações militares entre Japão e Austrália. Recentemente.
Então conta, porque está
Sim.
ali também na Oceania, né? Está ali naquela
Exato.
grande área de expansão. Japão, China e Austrália entraram recentemente num grande pacto de expansão da ASEAN, né? Veio Nova
Sim.
Zelândia junta no meio e todos aqueles estados insulares ali daquela região do Sudeste Asiático.
Sim. E hoje eu vim comentar sobre um acordo que foi concluído recentemente entre os dois países, o acordo de acesso recíproco entre Japão e Austrália, né? E assim, um ponto que é bem interessante destacar. Que após esse acordo ser concluído e aprovado pelo parlamento japonês, ele vai ser o primeiro acordo em 60 anos que o Japão conclui com outro país em temas de defesa, e que permite que forças de militares de outro país operem no Japão.
Só para deixar um pouco de registro, Ana Júlia, porque o tempo voa, né? É recente, mas só para pôr a
Em
data, né?
novembro,
17 de novembro de
exatamente.
2020 é que foi assinado esse documento. É recente mesmo, nós estamos gravando
Sim.
no dia 10 de dezembro, mas para o futuro, né, a gente saber que não tem nem um mês que teve esse acordo.
Exato, ótimo. É bom que você lembrou a data. Então, esse acordo ele foi concluído após uma negociação que durou 6 anos, praticamente. E um dos pontos críticos durante a negociação, e que não ficou muito claro ainda como que vai ser a solução disso, é o fato que as forças militares da Austrália, em caso de crime grave, podem sofrer penalização. Assim, não ficou muito claro como os países vão resolver. Mas os primeiros ministros de ambos os países já declararam que eles vão entrar em alguma solução comum para essa questão. E é muito importante também estar que esse acordo ele pode ser, vai ser, provavelmente vai servir de molde também para outros possíveis acordos que o Japão possa fazer com outros países, principalmente agora nessa, como a gente está discutindo aqui, né, nessa tentativa de se tornar cada vez mais independente dos Estados Unidos. Então, assim, os principais pontos desse acordo, né, basicamente estreitar relações militares entre os dois, com a realização de exercícios em comum, de treinamento em conjunto das forças militares em ambos os países, e também
Especificamente, eu
cooperação.
lembro a época, desculpa, Ana,
Não, pode
especificamente esse
continuar.
treinamento conjunto é para combinar as forças mesmo, porque apesar de ter o
Exatamente.
problema do Mar do Sul da China, o Japão peculiarmente está preocupado com a mobilização do outro lado, no Mar do Leste da China, onde a China tem contestado cada vez mais veementemente, né, cada vez verbalizando mais a soberania do Japão sobre dois arquipélagos, de Senkaku
Sim.
e Okinawa. Então, nesse
Exatamente.
aspecto, aí sim existe essa coincidência de interesse, porque a Austrália não deseja ver a China com múltiplas saídas para o Oceano Pacífico e está disposta, nesse caso, de defender a soberania japonesa nesse controle das ilhas ao norte dele ali, né? Mas que, por nome, né, é do Mar do Leste da China.
Sim, exatamente. É, assim, basicamente isso que eu queria compartilhar, mas só mesmo contar para o pessoal essa coisa que foi concluída. É, enfim, é isso. Se os colegas quiserem compartilhar mais alguma coisa...
Não, que bom. Se a gente pudesse falar de outros temas ou outras alianças, seria interessante. Entretanto, elas não existem, né? Como você acabou de enfatizar, ou tem um tempo que você enfatizou, o Japão ficou por muito tempo com os Estados Unidos. Eu trouxe aqui que os Estados Unidos falou, Japão, você vai ter que bancar um pouco mais na sua defesa, e aí que ele correu atrás de procurar novas parcerias. A primeira a aparecer foi com a Austrália. Não sei se sairão outras alianças no futuro. Como eu também já comentei, a gente fica falando aí das ameaças da China, mas ao mesmo tempo eles têm convergência e interesse econômico com a China, tanto que fizeram esse pacto comercial bem grande, né? O maior pacto do mundo em vigor. Ivan, alguma outra contribuição?
Não, é só isso, Vlad.
Lembrou de alguma coisa que poderia complementar?
Só isso mesmo.
Tamara?
Vlad, eu queria só reforçar com relação a... Em 2014, né, no governo Abe, eles aprovaram a nova estratégia de defesa nacional. E eu acho importante só frisar isso, porque essa nova estratégia, ela prevê o aumento dos gastos com o orçamento de defesa e, ao mesmo tempo, ela assegura o direito do Japão de participar de conflitos externos, desde que a segurança nacional dele esteja em perigo. É, essa atenção especial, essa temática de segurança e essas medidas tomadas pelo governo japonês, elas constituem um dos principais pontos da doutrina Abe, que eles tanto falam lá e que agora acabou que mudou bastante, né? Que, igual você falou, ela era bem pacifista, E agora tomou um outro caráter. Então, eu acho importante só frisar que agora é realmente uma estratégia nacional.
É, quando eu comentei lá, eu te fiz a pergunta do livro branco de defesa, era mais ou menos nesse sentido que eu queria ouvir um pouco, se eles têm um planejamento, né? Se eles antecipam e dizem para o mundo o que, que eles estão preparando. Então, de alguma forma, em 2014 saiu lá essa nova estratégia de defesa, abandonando o pacifismo e assumindo a responsabilidade que o Japão se reserva ao direito de se defender, né? De agir. E talvez fosse aparecer a informação que em agosto de 2018 saiu o novo livro branco japonês, né, dando sequência a todo esse processo. Uhum. Né? E da mesma forma aparece a China como principal futura ameaça. Né? E os chineses certamente reagiram disso aí e acharam que as acusações são frágeis, alarmista, que não precisa o Japão temer a China. Mas o Japão mantém a sua postura e, como a gente já comentou, você em especial, nos últimos 6 anos tem elevado o investimento. Então, 2014 é o ano de marco, né, da nova estratégia. 2018, novo livro branco de defesa, bem nesse período dos 6 anos.
Exatamente.
Que você comentou.
No mais, é isso mesmo.
Que bom. Ana, que bom. Obrigado, Tamara. Ana, pensou em mais alguma coisa?
É, só uma coisa que eu... deixar claro para o pessoal que, apesar de, como a gente sabe, ser o segundo país em 60 anos que o Japão conclui um acordo em questão de defesa, o Japão ele tem se aproximado de vários países assim, já há alguns anos para estreitar relações militares. Tipo, a Coreia do Sul, a Índia também, que é outro, principalmente assim, pensando na China como uma ameaça regional. E sendo a Índia também um país que tem os problemas, questões, conflitos com a China. Então, assim, acordos de exercícios em conjunto, esse tipo de coisa, também já são realizados com outros países, além da Austrália. Eu só queria deixar isso bem claro para o pessoal.
É, eu não tenho dúvida disso, que a aproximação com a Coreia do Sul, com a Austrália e com a Nova Zelândia é um caminho natural. O que talvez seja surpreendente é se tiver uma aproximação com a OTAN, né? A OTAN, que não tem mais um objetivo específico de conter a ameaça soviética, está se reinventando e costuma dizer que age em favor de regimes democráticos. E muitas vezes os países vistos como uma ameaça do Japão são taxados como não democráticos, né?
Sim.
Como regimes de partido único, sem liberdade de expressão, sem respeito aos direitos humanos. Não que algum país seja santo nesse sentido, né? Mas com graves acusações de violações de direitos humanos, como a Coreia do Norte e a China. Então, talvez tenha a convergência, de pelo menos trocar informações, né? Pelo menos fazer alguns exercícios, pensar em investimento conjunto de tecnologia, impulsionar certos armamentos.
Exatamente.
Pois é. OTAN. É mais surpreendente, né? Eu acho que vai ter bloqueio de alguns europeus, a chamar a atenção principal da França nesse aspecto, que é quem normalmente trava as coisas dentro da OTAN, mas acompanhar, né? Os próximos anos vão dizer. Se o primeiro fruto saiu agora com a Austrália, os próximos devem vir na sequência, se aparecerem.
Sim.
Ótimo. Então, muito obrigado. Espero que as ouvintes e os ouvintes tenham gostado de mais esse encontro. Agradeço Ivan, agradeço Tamara, agradeço Ana Júlia. Serão sempre muito bem-vindos. Porém, para esse semestre, a gente está encerrando as atividades regulares. Se aparecer, vai aparecer um episódio extraordinário. Certamente voltamos na segunda temporada, no ano que vem.
Exato, foi um prazer, gente.
Obrigado a vocês
Prazer,
pelo presente.
obrigada.
Eu que agradeço, Vlad, foi um prazer.
Que ótimo. Abraço. Até
Até.
breve.
Tchau.
Tchau.
Com inovação no DNA e amplo portfólio educacional, o IBMEC tem orgulho do legado que deixou para o Brasil. E há meio século, continua formando os melhores profissionais para o país. IBMEC, 50 anos à frente do seu tempo.